Balanço de Notícias. Está no seu direito.
Deixa eu conversar com a doutora Ana Carolina Cabral, especialista em Direito do Trabalho. A doutora Ana Carolina, como vai a senhora? Tudo bem?
Olá, Ciro. Como vai você? Tudo bem por aqui? Muito obrigada.
Como diz doutor, seu colega, doutor Nia Araújo, vamos trabalhar. Já tem uma primeira pessoa aqui conosco no nosso WhatsApp 991478520, é o Márcio. Alô, Márcio, boa tarde.
A minha dúvida é a seguinte: nós sabemos que as empresas, elas têm até o quinto dia útil para efetuar o pagamento do salário de seus colaboradores. No caso de a empresa extrapolar esse prazo, a empresa passar para o sétimo dia útil, oitavo, décimo dia útil, isso é passivo de alguma ação? O trabalhador tem direito a alguma coisa se isso acontecer? A empresa pode ser punida por isso?
Doutora Ana Carolina?
Olha só, como ele bem explicou, a obrigação da empresa, de fato, é respeitar o prazo estabelecido pela CLT de pagamento até o quinto dia útil, né, do mês. Se não ocorrer o pagamento, quais são as penalidades que podem implicar? Diversas. A primeira delas é a própria fiscalização, né? Que uma vez detectada pelo Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho, que por meio de seus auditores fiscais verificam que há uma irregularidade de pagamento por parte da empresa, isso pode fazer com que a empresa, o patrão, ele venha pagar uma multa, né? Uma multa administrativa. E se em virtude desse pagamento atrasado, o empregado tiver algum tipo de prejuízo, por exemplo, e ele pleitear isso na Justiça do Trabalho, demonstrando que aquele prejuízo ele teve uma correlação aí com o atraso do pagamento por parte da empresa, isso também pode gerar ao empregado, né, por parte do empregador, uma indenização e para restabelecimento aí dos eventuais prejuízos que tenham sido comprovados.
Trabalho o dia todo no computador, desenvolvi uma tendinite. Por estar em home office, ou seja, em teletrabalho, em casa, eu tenho direito a alguma ajuda da empresa para fazer um tratamento, doutora?
Essa questão do acidente de trabalho, né, em home office, ela vem sendo bastante discutida, porque se sabe que a responsabilidade pelas atividades, o risco da atividade é do empregador e não do empregado. Então, independente de estar em casa ou no trabalho, o empregador deve estar muito atento às questões de saúde e segurança do trabalho que podem levar aí a uma doença ocupacional, uma doença desenvolvida pela atividade. Sim, se for comprovado, né, se houver um nexo de causalidade, né, ou seja, uma relação da atividade com o acidente, né, de trabalho, com a doença ocupacional, sim, o empregador ele pode ser responsabilizado e dependendo da gravidade da doença, o empregado ele pode se afastar, enfim, receber uma indenização e ficar afastado pelo INSS para poder se tratar a custo da empresa.
Agora, veja bem, aqui tem uma. A gente falou em. A senhora começou respondendo essa pergunta sobre acidente do trabalho, aí vem outra aqui que é interessante. Cirão, olha, eu escorreguei no chão, o chão molhado da empresa onde eu trabalho. Isso foi no horário de expediente. É considerado acidente do trabalho, doutora Ana?
Engraçado que geralmente essas perguntas de home office vêm também em relação ao home office, né? Hoje em dia, a maioria das atividades ela está sendo prestada em home office. E se o acidente ocorreu na empresa, o ambiente laborativo é de responsabilidade do empregador. Então, se ocorreu um acidente dentro da empresa, mesmo que não tenha aí. Não tenha sido relacionado à própria atividade, enfim, mas ocorreu dentro da empresa, o local que deveria ser preservado pelo empregador, né, para que o empregado desenvolvesse suas atividades, pode ser considerado acidente de trabalho, sim, e nesse caso, sim.
Ana Carolina Cabral, advogada especialista em Direito do Trabalho com a gente aqui, aliás, eu esqueci de dizer, ouvindo e vendo também, né, a doutora Ana aqui. Trabalhei durante anos no turno da madrugada. Aliás, primeiro deixa eu ir nessa aqui, que essa aqui é interessante também a respeito da pandemia. Ô Ciro, o meu comércio fechou, pergunta a doutora Ana Carolina que eu tenho essa dúvida. Meu comércio fechou durante a pandemia. Os meus ex-funcionários me colocaram na justiça. Eu tenho que pagar indenização para eles? Eu fechei, eu quebrei por conta da pandemia. Bom, doutora Ana...
A CLT, ela estabelece, né, ela prevê a possibilidade dos encerramentos do contrato por força maior. E não há discussão de que a pandemia ela é força maior, ninguém tinha previsto isso, e que a pandemia, além dos prejuízos de saúde, acarretou também prejuízos de financeiro, enfim, várias empresas quebraram, vários empregados perderam seu emprego, e aí o empregador, sem dinheiro para pagar esse pessoal, tem a obrigação? Sim, tem a obrigação. É, principalmente, há uma discussão aí em relação a se o benefício trazido pela CLT de pagamento pela metade estaria somente relacionado à multa do FGTS ou às verbas rescisórias como um todo, mas há um entendimento majoritário da doutrina de que talvez uma benesse que pudesse ser aplicada ao empregador para o pagamento aí em virtude da força maior, né, por fechamento em virtude da força maior, que seria aplicado a toda a verba rescisória ou FGTS, e a doutrina entende que somente é o FGTS e que os salários atrasados, os salários devidos pelo trabalho prestado, ele tem que ser pago, embora que possa ser feito um acordo na justiça. Geralmente, a Justiça do Trabalho, quando recepciona essas ações, que geralmente vem em grande escala, né? Vários empregados entram com reclamação trabalhista para poder discutir esse pagamento, então é estabelecido um plano de pagamento, os processos geralmente são conduzidos por um único juiz, enfim, pode trazer algumas facilidades para a quitação desse contrato, mas que a obrigação ela continua ativa pelo empregador, sim, continua.
É, me diga uma coisa, aqui tem uma pergunta que é assim, trabalhei durante anos no turno da madrugada e recebi adicional noturno para isso, mas a empresa decidiu mudar o meu horário e eu perdi o valor extra. Eu posso voltar a ganhar o valor mesmo que em outro turno? Antigamente me diziam que quando a gente passa dos 6 meses é incorporado, é assim não?
É, assim, existia muito essa discussão e é uma prática nesse sentido, né? Mas, geralmente, esses adicionais que são estabelecidos pela lei, seja ele adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, eles só são devidos enquanto durar a situação em que o empregado esteja inserido para poder receber esse adicional. Certo. Se o empregado trabalha à noite, ele tem direito ao adicional noturno. Se ele deixa de trabalhar à noite, aquele adicional, né, que é como se fosse uma indenização pelo trabalho noturno, ele deixa de ser devido em virtude da cessação do trabalho naquele horário.
Entendi. Vamos lá, então, agradecer a senhora pela presença aqui, pela disposição de conversar conosco, né, doutora? Imagina. Ana Carolina Cabral, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado, um grande abraço para a senhora.
Obrigada a vocês pelo espaço. Um abraço.